Esse episódio é um oferecimento First Class Home,
a maior rede de cama, mesa, banho e sonhos do Brasil.
Oba, oba, galera! É um prazer estar com todos vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira. Tá aqui na canequinha, aqui nossa fogueira. Cada vez mais feliz com cada episódio. Estamos chegando ao 200, né?
Quem diria, hein? Eu achei que ia durar uns 2 ou 3 meses. Que a gente ia ser cancelado, bloqueado, ia ter manifestação.
O bom é isso, não criou expectativa, né?
Ainda pode acontecer.
Já era, porra.
Agora já era.
Pode acontecer. Agora tô só aqui, ó, dois... Toca pra frente.
Que isso, gente? O evento ontem te fez bem, hein, cara? Pô, tá falando toque
pega e sai, toca. Cara. Nada de sair de branco.
Tô orgulhoso com esse rapaz, pô. Galera, é um prazer estar com vocês mais uma vez nesse clima sempre, sempre alegre aqui do Storycast. E não posso deixar de falar com você, né? Todo o conteúdo que a gente faz aqui é de alta relevância. Então compartilha. Compartilha com o máximo de pessoas possível. Deixa o teu like. Ativa as notificações, clica nesse sininho aí. É de graça, não precisa pagar nada não, pô. Senão o Anselmo vai ficar chateado. Eu não quero ver o Anselmo chateado. Quando ele ficar nervoso, cai o cabelo dele. E não faz isso não, porque ele pagou caro pra estar ali. Galera, vamos lá. Larga o dedo, como diz meu parceiro Cantarelli, lá do Charla. Larga o dedo no like aí e compartilha pro máximo de pessoas possível. E quem tá falando com vocês aqui é o Fernandão, capitão do Storycast.
E eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast.
E a gente... Tenho orgulho, né, de cada convidado, a gente está tentando mostrar uma história diferente para vocês, uma construção de vida diferente, mas todo mundo buscando o que procura, né, buscando aquilo que ele faz melhor, o que ele constrói melhor. E sucesso nem sempre está relacionado com dinheiro, uma coisa acaba atraindo a outra, mas não necessariamente a busca é por aquilo ali. E a gente tem o prazer de receber hoje aqui no Storycast. Uns não gostam de falar prazer, preferem falar satisfação. Mas aqui no Storycast é prazer mesmo. A gente está recebendo aqui Luiz Alberto Barbosa, juiz de direito.
É o primeiro, hein?
É?
É.
É o primeiro?
É. Porque o outro que teve aqui é desembargador e é aposentado.
Mas na hierarquia, qual é o mais alto?
Fala isso não, pergunta isso não, que é ridículo.
Eu não
claro
sei.
Que é o desembargador, porra.
Melhor do que eu falar merda, é perguntar, né? Melhor do que eu afirmar uma besteira,
é melhor
perguntar.
Ficar quieto aqui. É o maior, é o final, né?
Desembargador.
Na verdade, o desembargador é um juiz mais antigo, né? Ele vai lá chega por merecimento, por antiguidade, ou pelo famoso quinto constitucional. Que é advogados ou promotores de justiça que têm a votação, são escolhidos e não precisam necessariamente serem juízes de direito. Eles são advogados, promotores e procuradores e chegam à carreira.
Meu pai era juiz, só que classista.
Juiz classista.
O que é juiz classista? Fala aí que a galera não sabe o que é isso.
É na Justiça do Trabalho. Não, acabou.
Justiça
do Trabalho tinha um juiz e tinha dois juízes de sindicato diferentes. Dois juízes classistas. E ele meio que opinava ali em relação a cada processo. Acabou.
Entendi. Defendendo os interesses
de uma
classe.
De uma classe.
Isso aí. Meu pai era dos comerciantes. E aí meu pai dava carteirada. Há pouco tempo ele estava internado.
Fala.
Eu cheguei para...
Close nele, Patrick.
Meu pai tem 86 anos, né? E aí ele passou mal, ficou internado aqui no Vitória.
Pra galera entender, 86 anos como? Lúcido, tranquilo.
Lúcido, bem, tranquilo. E aí ele ficou internado, fez uma cirurgia da próstata, né? Aí a enfermeira chegou e falou assim, senhor Anselmo, seu pai vai ter alta hoje, o senhor já pode vir aqui pegá-lo. Falei, tá bom. Cheguei lá, cadê meu pai? Fugiu.
Fugiu do hospital?
Veio do Vitória. Sem telefone, sem uma prata, foi andando até a casa dele.
Até o Rosas.
Até o Rosas.
Pô, não é nenhuma distância absurda, mas ele tem 86 anos, né?
Exatamente.
Considerável.
Pô, atravessando rua.
É verdade.
Um terreno com calçada. Porra!
Não, é. Passou. É fácil.
Passou.
Chegou em casa, mas chegou. Não.
E aí, pra saber que ele chegou, onde é que tá? Depois descobri que tava lá. Aí tá bom. Aí teve um, ele teve um princípio de derramezinho, foi internado no, na Unimed. Aqui, hospital da Unimed, levou pra lá. Pá. E aí ele ficou no, no CTI no primeiro momento. Aí eu avisei, falei assim, ó, chefe da enfermagem, cuidado que ele já tem o hábito de fugir do hospital. Aí as meninas, ah, é? Ele faz essa gracinha? Aí amarraram a perna dele, tipo, com uma cordinha que dá na cama pra ele não meter o pé. Puta, que sacanagem. Aí ele queria dar carteirada na enfermeira. Você sabe que eu sou juiz? Aí a doutora, senhor Selma, ele é juiz? Juiz classista, mas já acabou essa porra.
Há muito tempo, né?
Ele ainda procurou a carteira dele lá pra dar uma carteirada na enfermeira.
É, verdade. Malandro,
cara, de bobo não tem nada, mais malandro que a gente. Pô, deixa eu terminar de apresentar o Luiz Alberto. Ele é diretor do Fórum Dini Lopes, depois ele vai explicar pra gente o que, que um diretor de fórum faz. Tô muito curioso pra saber. Escritor de 2 livros, escreve bem, eu já vi algumas coisas que ele, acho que ele escreveu. Ele vai falar o nome dos livros, não vou falar o nome dos livros, não, depois ele fala. Ele tem um trabalho social muito legal com a esposa. Vamos falar tudo aqui. Muito obrigado pela tua presença, Luiz.
Obrigado. Obrigado a você, Fernando, Anselmo, pelo convite. É uma honra muito grande poder estar aqui participando desse podcast.
Obrigado.
Que eu vejo bastante lá no, no Instagram. Uhum. E é muito divertido, de fato.
Divertido
é, aqui. É, o Anselmo, Anselmo. É
por conta do nosso querido Anselmo Paiva.
É.
Conta pra gente, por favor, quem é o Luiz Alberto Barbosa? Quem é esse cara que construiu uma carreira bem legal no judiciário,
judiciário carioca? É isso aí. Porra, judiciário cara, estadual, que, tá sabendo,
eu tenho,
né?
Eu tenho que mudar meu palavreado, pô.
Tá quebrando paradigmas aí.
É verdade.
Ele tá querendo,
é isso aí. Né?
Judiciário vai, estadual.
Estadual, pô, falou bonito a versa,
palavras,
né?
Difíceis.
É.
Isso aí já acabou, Céu. Isso aí é só do teu tempo, porra.
Isso fala, aí.
Deixa o juiz falar. Manda prender ele.
É, tá falando demais, né?
Manda prender ele, porra.
É, na verdade, então, começando aqui a entrevista, meu nome é Luiz Alberto, diretor do fórum. O que, que faz um diretor do fórum? A gente é responsável por algumas serventias a mais do que os outros juízes. Sou vara civil, juiz de vara criminal, juiz da vara de família, e o diretor do fórum, ele é responsável pela central de mandados, que é onde ficam os oficiais de justiça, é responsável pelo cartório da direção do fórum, que é o que faz as atividades administrativas, de controle, de policiais que são designados para ficar à nossa disposição, de serviço terceirizado, assessorista, limpeza, manutenção. A gente também...
cuida disso tudo.
É que fica na recepção. A gente vai delegando um pouco funções. Cada um que acaba sendo o responsável por aquele setor, ele tem um plus, ele tem um vencimento a mais. Então, ele atua e como se fosse um gerente e traz, eventualmente, uma dúvida, algo para a gente fazer. Também somos responsáveis pelo cartório do projeto, contador, partidor e distribuidor. Então, a gente tem essa distribuição um pouco maior, essa responsabilidade um pouco maior em decorrência disso. O diretor do fórum, na verdade, faz todas essas funções, além da minha função no exercício da judicatura.
Sabe o que é judicatura?
Eu acho que é quando ele está
ajudando. O que tu acha não interessa. O que é? O que é judicatura?
É atuação funcional, né? De proferir as sentenças, de julgar, de analisar os processos e entregar o direito a quem se mostra o seu real titular. Às vezes a gente erra, mas a gente não erra intencionalmente. Porque pode ser, de repente, através de recurso, por isso que existe o duplo grau de jurisdição. Através de recurso, algumas decisões podem ser modificadas. Automaticamente, quando é modificado, os desembargadores integrantes das câmaras, para onde foram distribuídos os processos, ele analisando, fala, pô, acho que deixou de apreciar essa prova, essa aqui. Mas é raro, não acontece com muita frequência.
Cara, tu falou um negócio que eu não posso deixar de falar. E eu queria entender que isso aqui é uma troca de ideias, um bate-papo tranquilo com um cara que vai dar uma explanação bem legal para a gente. Você falou que pode errar, e isso é muito natural no ser humano.
É claro.
Acontece.
Isso.
Não tem problema nenhum. Mas você falou que tem... Você, o o réu pode recorrer.
É, pode.
Aí sobe de instância,
isso
não é
aí,
isso?
Isso aí.
Já aconteceu com você?
De recorrer?
De errar.
Ah, na verdade...
De errar não, de deixar de apreciar aí, certa prova.
É, pode ser que aconteça. Ou então, não é de deixar de apreciar certa prova necessariamente. É o entendimento.
A interpretação da parada.
Entendi. A interpretação. Pô, interpretei, achei que aquilo ali não era válido, recorrendo, apreciando, são três desembargadores. Olha, acho que nesse ponto aqui, a interpretação que ele chegou não foi a correta. E aí, ou é para absolver, para condenar, ou reformar a sentença, no caso de quando é de vara civil, para julgar improcedente ou procedente. É, acontece, porque assim, o grande mal do ser humano, isso Platão já falava, é ele achar que sabe tudo. É o grande obstáculo para você se tornar um ser humano melhor. A gente está em constante aprendizado. Tem na mitologia, esse já da mitologia escandinava, que é parecido com Zeus, que era Odin. Odin era o deus mais sábio da Escandinávia e ele saía de região em região, sempre buscando conhecimento, perguntando. Então nós somos isso, porque o dono da verdade, ele se torna agressivo, ele é preconceituoso, é tipo um pugilista. Ele enrijece a perna, ele está pronto para dar o golpe. Dono da verdade, quando você traz alguma interpretação, entendimento fora daquilo que ele defende lá, a versão que ele acha que é a correta, ele já está pronto para te agredir verbalmente ali, ele quer vencer pelo grito. Então vencer pelo grito não é assim que se faz. Você tem que vencer com argumentos. A sua dignidade você prova através de argumentos e não gritos. E as pessoas hoje em dia, na nossa sociedade, infelizmente, elas não querem ter a verdade. A verdade está com o Fernando. Não, mas eu não... Vai parecer que o Fernando é mais inteligente do que eu. Então eu vou defender de qualquer forma que, ainda que não esteja a verdade, o ser humano vai perdendo umas características fundamentais do ser humano. E ele desiste de buscar a verdade. Então quando ele começa a ver as coisas, o mundo, como ele quer e não como o mundo realmente é. Por isso que na magistratura existe esse duplo grau de jurisdição para garantir a reapreciação daquela matéria e garantir a entrega do direito da forma que ela deve realmente ser. Então a gente está aí, como humano, a gente erra, acerta bastante.
Doutor, calma aí, bandido. É sobre o mesmo assunto?
Sobre o mesmo assunto.
Tá bom, vai.
Quando acontece uma reforma, você tem conhecimento...
Sim.
Do que reformou, até por uma, assim, ah, você deu uma decisão, aí passou para os desembargadores, eles reformaram, mudaram. Aí você tem conhecimento dela, até para você ver, assim, pô, o que eles entenderam.
Tu sabe por quê?
É. Sabe, isso. Porque quando eu profiro uma sentença e a parte recorre, o processo vai para os desembargadores. Quando eles decidem, que é através da decisão deles chama-se acórdão, o processo volta para mim. Para eu dar continuidade, eu que continuo com o processo. Aí ele decidiu favorável, né? De acordo com o meu posicionamento, minha decisão, manteve, vai continuar, mudou, eu tenho que dar continuidade com a decisão que ele proferiu lá em cima.
Então você consegue avaliar
isso, o processo não sai de
dele,
mim.
Isso, pô, aí. Eu entendi certo, entendi errado.
E é bom que a gente aprende, né?
Exatamente, esse é o objetivo.
Legal. Síntese. É tese, síntese e antítese. Eu pego um pouco do teu conhecimento, você pega do meu e a gente sai daqui ser humano melhor. O que a gente, na sociedade hoje em dia, não se busca isso. Já viram briga de touro? Fica um touro batendo cabeça com outro, cai um para um lado, outro para o outro. Conhecimento ali, nenhum. Eu saio daqui, eu aprendo com o Fernando, aprendo com o Anselmo, vocês aprendem comigo e a gente sai ser humano melhor.
Não, é claro. Verdade. E para lembrar, galera, que Odin é o pai do Thor.
Eu também tenho um Thor.
Bem ou fui mal, Patrick?
Tá vendo?
É isso aí, a mitologia escandinava.
É. Oh, Deus do trovão. É verdade.
Thor, Deus do trovão. Só pra gente... Pô, só eles que vão falar aqui.
Não, o Fernando é a cultura, né?
Acho que não sei quem é o pai do Thor.
Eu sou o pai do Thor. Exato.
Não deixa de ser.
Que é o Leitor. É isso aí. Os dois nomes candidatos.
Porque ele deve ter sido sacaneado na escola por causa de tu.
Ele mordia geral.
É, ele exercia, né? Ele era... Thor.
Batia ou mordia?
Batia ou mordia.
É um dos dois.
Herança sua também, essa.
Isso aí. Foi filho, não pipoca pra ninguém.
Isso aí.
Como é que a magistratura entrou na tua vida, Luiz? Como é que você descobriu... Você foi criado aonde? Você veio de onde? Conta pra gente, por favor.
É, na verdade, eu fui criado em Belfor Roxo, é um município da Baixada Fluminense, não sei se todos conhecem, município até pobre, não é um município de muitos recursos, não tem muito acesso, assim, faculdade. Aí fiz faculdade na UNIG, que é uma faculdade em Nova Iguaçu, uma faculdade boa, né? Mas é, a gente tem faculdades aí, UERJ, UFRJ, PUC, a IBMEC, que são faculdades hoje que quando você apresenta um currículo, independente, naquele momento de medir a capacidade, eles analisam o documento.
É mesmo? Porque não, eu estive na UNIG e a UNIG tá linda,
não,
cara.
Tá bacana. Tá é muito bacana. É.
Quanto tempo? Tem um ano que eu estive lá na UNIG.
Não, tá muito bonito. E
uma
e
palestra,
lá,
cara, tá muito legal.
É, e uma universidade boa, sabe? De bons professores. Mas, infelizmente, é assim. A sociedade é assim. Você chega com um carro bacana, o outro chega com um carro... Aí a pessoa já olha e fala, caramba. A sociedade avalia muito, infelizmente, pelo que você aparenta ser e não pelo que você realmente é. Esse é um grande erro hoje da nossa sociedade. E eu sofri um pouco com isso, porque uma vez eu fui participar de um evento onde se cadastrava ali para entrar em grandes multinacionais, Esso, Texaco, isso, Esso, Texaco e mais algumas. E eu fui com o meu currículo para entregar, eu não... a gente entra em contato, ninguém entrou em contato comigo. Eu falei, bem, eu tenho que tentar um outro caminho. Esse caminho aqui não é o caminho que eu tenho que percorrer.
Já formado em direito.
Já, estava terminando, sim. Era como estágio. Aí eu pensei assim, acho que eu vou ser advogado. Por quê, Fernando? Porque naquele momento eu não me achava credenciado a fazer um concurso desse nível e conseguir passar. Então nunca foi uma pretensão minha na faculdade. Porque eu sempre limitei algumas coisas. Sabe, eu vou ser advogado. Se de repente der certo, tudo bem. Mas eu percebi que eu não, na época, 22, 25 anos atrás... Era um pouco difícil, não tinha acesso, a internet era discada. A gente hoje entra no celular aí, tem todas as informações, Google e tudo, consegue divulgar mais o serviço, ter uma abrangência maior de publicidade. E aí eu pensei, pô, você é advogado. Eu comecei a advogar, mas sozinho, sem nenhum parente ali para, de repente, com um escritório já montado para dar o passo mais firme. E em determinado momento eu falei, pô, eu vou começar a fazer concurso. E aí comecei a fazer. O que... uns chamam de sorte, outros chamam de destino, mas tudo nas mãos do Criador, né? Porque ele me direcionou ali. Desde o primeiro momento, eu comecei a fazer concursos e passar para as fases seguintes. Primeiro foi para delegado de polícia, eu passei para a segunda fase, mas eu nunca quis ser delegado de polícia. Aí eu falei, não vou dar continuidade nesse concurso, parei. Mas a partir dali, me motivou. É como se eu falasse, eu acho que o bicho não é tão feio como se pinta. Se eu me dedicar um pouquinho, e depois de 3 anos de dedicação, estudei durante 3 anos, eu consegui passar no concurso da magistratura. Isso já se vai 22 anos. Passei em 2002.
Caraca. E quando passa, você normalmente não fica no Rio, né? Você é alocado em um... Ou você tem uns lugares mais distantes para escolher? Como é que funciona? Porque eu já ouvi falar uma história dessa.
Não, é verdade. Dependendo da classificação, eles vão abrindo algumas regiões para você escolher.
E você ficou em que classificação?
Eu fiquei em 22º. Mas eu fiquei em 22º, eu ficaria em 13º. Mas como eu não tinha título nenhum, eu caí para 20º. Mas eu queria saber de título, eu já tinha passado. No meu concurso passaram 28.
O que é título?
É quem já tinha passado em um outro concurso, quem já tinha feito uma pós-graduação. Eu não tinha feito nada... garoto pobre de Belfor Roxo, eu passar no concurso, mas não importa, eram 50 vagas, passaram 28. Mas aí, como me achavam um cara tão legal, gostavam tanto de mim, que eles se reuniram e falaram, o Luiz Alberto é de Nova Iguaçu, vamos deixar Nova Iguaçu pra ele. E eu fiquei em Nova Iguaçu e eu morava em Belfor Roxo.
Caraca, você passou na prova e não foi pra lugar nenhum, ficou em Nova Iguaçu.
Fiquei, eles poderiam, alguns colegas, tinham dois ou três que tinham interesse pra Nova Iguaçu, mas gostavam tanto de mim, era um cara legal que me relacionava bem com todo mundo. Os 27 gostavam de mim. Fala, pô, não é justo no seu Luiz Alberto. Em comum acordo, eles chegaram e deixaram que eu ficasse em Nova Iguaçu. Eu fiquei em Nova Iguaçu.
Legal,
aí depois eu fui pra Resende, voltei pra Belfor Roxo e estou em Nilópolis agora.
Você lembra o primeiro processo que tu pegou?
Lembro.
Como juiz, falei assim, agora é teu.
É verdade. É uma responsabilidade muito grande. Mas a magistratura do Estado do Rio, eu acho que ela faz algo muito interessante. Os primeiros 4 meses que você passa no concurso, você fica como se fosse estagiando em uma vara de um juiz que já está há muitos anos. Aí você fica 1 mês só na vara civil, 1 mês só na vara criminal, 1 mês no juizado e 1 mês na vara de família. Então ali você tira basicamente todas as dúvidas. E durante 2 anos de vitaliciamento, você tem que, nesses 2 anos, apresentar um número de sentenças que você faz e você encaminha para um desembargador aposentado. É bom que o desembargador aposentado acaba tendo uma atividade também, e ele corrige, e aí ele marca uma reunião contigo, ele fala, Luiz, eu acho que aqui você pode vir para cá. Então você não é desamparado, você não é jogado às feras e vai lá e decide, não. Aí durante esses 2 anos essas sentenças são avaliadas, você tem avaliação, e aquilo ali pode te excluir da magistratura se o desembargador não chegar a uma conclusão de que você está preparado. E aí ele avalia, ele conversa contigo, nunca aconteceu, mas é assim que funciona. Ele te dá esse amparo, ele te dá esse suporte para você, depois de 2 anos, você já teve esses 4 meses ali com o juiz atuando, fazendo audiência, você já teve esse contato com o desembargador experiente, sabe, daquela área específica praticamente tudo, e aí ele vai te direcionando para quando, depois de 2 anos, aí sim, aí você começa a atuar sozinho.
Caraca, isso é legal.
Fica à vontade. Filho Roberto, você é de uma região muito pobre,
isso,
muito humilde, talvez um dos menores IDHs do Brasil.
É verdade.
Eu não sei hoje, mas durante muito tempo, Belford Roxo era o lugar mais violento
do Rio de Janeiro. Ainda está lá entre os primeiros.
Entre os primeiros. E eu acho que isso aí serve muito de motivação para os jovens de Belford Roxo, né? Seguir mostrando que tem como você mudar
isso,
o estado
aí
de coisas. Você deve ter sido um dos primeiros cidadãos de Belford Roxo a se tornar juiz lá.
É, eu acredito. Eu acredito.
Né? É porque há pouco tempo teve a filha de um conhecido meu que se tornou juíza em São João de Meriti, e ela foi a primeira meritiense a se tornar juíza. E aí, tô falando aí, pelo tempo, que há 22 anos...
22, é.
Você deve ter sido o primeiro
cidadão
de Belford Roxo se tornar juiz de direito.
E é legal o que você falou, sabe, Anselmo? Porque quando um consegue, você mostra para todo mundo que é possível. Porque ela vinha do determinismo lá do século passado, que dizia que o homem é fruto do meio. Não é. Eu provei que eu não sou fruto do meio, porque o meio não me levaria a chegar onde eu cheguei. E ali eu fui construindo. Então, tem até uma frasezinha que fala que o grande mal, o grande pecado do caranguejo é pular para a borda do balde, porque ele mostra para todos os demais que é possível. Então, tem um escritor chamado Steve Preston, que ele fala que a gente parece que tem um pacto social pela mediocridade. Todo mundo está naquele mesmo patamar. E a quem não passou por isso na escola, todo mundo tira 0, vamos colocar a culpa no professor. Aparece o Anselmo, opa, o Anselmo tirou uma nota boa, então a culpa não é do professor, é do Anselmo. E a gente é visto como um traidor. Deveria tirar como exemplo. Fala, pô, se um é capaz de chegar, todos são capazes de conseguir também. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Ali o que eu tive mais? Esforço, porque eu não fazia curso, eu não tinha dinheiro para pagar os melhores cursos, eu não tinha dinheiro para comprar os melhores livros. Eu pedia livro de presente de aniversário. E eu estudava sozinho, eu não tinha computador em casa, apesar de ter computador, a internet era discada, eu não tinha computador em casa. Eu não tinha escrivaninha, Selmo. Eu estudava deitado na cama de bruxo, aí doía as costas, eu deitava. E eu consegui, então, quer dizer, o ser humano não é fruto do meio. O Machado de Assis foi isso, né? Machado de Assis, mulato, neto de escravos, a mãe morre muito cedo, o pai casa com uma... depois... também o pai morre, casa com uma que era tipo uma lavadeira, e Machado de Assis frequentou pouco a escola, com 17 anos já trabalhava na Marmota Fluminense, sabia falar francês, sabia falar inglês, e Machado de Assis é fruto do meio. Aí a gente vai falar lá igual o determinismo, o homem é fruto do meio, não, depende muito da nossa capacidade. Hoje o grande mal que a gente enfrenta, ô Fernando, é a resistência. A resistência, até porque você muitas das vezes não percebe que existe a resistência, é porque ela se apresenta de várias formas. Ela recruta aliados, às vezes, agora eu tenho estudado filosofia, e eu tenho percebido isso, depois de uma certa idade, vai estudar filosofia para quê? O homem está buscando valores, virtudes, para que você quer valores e virtudes? Hoje em dia o que vale é dinheiro, é status, é segurança, né? E aí você começa a ouvir isso. Tem, às vezes, uma pessoa que quer fazer um concurso e tem filho pequeno. Ah, teu filho, tu vai crescer, teu filho vai crescer, você não vai acompanhar. E são argumentos, não é a pessoa querendo que você não faça, são argumentos válidos, convincentes. Às vezes você mesmo fala, eu vou estudar isso, ah, é tão difícil. No meu concurso eram 50 vagas, se eu não me engano, 3, 4 mil candidatos aproximadamente, eu não me engano, não sei dizer exatamente, e passaram 28, aí, ah, muito difícil, você mesmo cria essa voz interna, que a resistência, ela vai criando esse aliado, ela não diz para você não fazer, porque senão você vai enfrentá-la, ela diz, faz depois, aí você vai deixando para depois, vai, passa o tempo e você não consegue concluir. Eu acho que o primeiro passo é vencer a resistência. Depois, acreditar no seu potencial. Por quê? Decisão no plano mental. Perseverança e constância no plano físico. Sem pressa e sem pausa. Você consegue chegar. Duas coisas que hoje o ser humano...
Anotou isso aí que ele falou?
Sim, mas isso eu concordo. Sem pressa e sem pausa. Você não precisa sair correndo que nem um maluco. Só não pode parar.
É verdade.
Constância. Tem que manter a constância.
E duas coisas hoje que as pessoas pouco sabem. Duas coisas essenciais. Onde você está e onde você quer ir. Se eu chegar aqui e falar, Anselmo, estou perdido. Primeira coisa que você vai me perguntar, onde você está? Então a gente tem que saber
Alice
onde está.
Alice nos Pais da Maravilha.
Não é? Alice nos Pais da Maravilha. Quando ela encontra o coelho, para onde tu está indo? Ah, não sei. Então, qualquer lugar que você pegar, você vai chegar.
Qualquer caminho, tá tudo certo.
Qualquer lugar, serve. É verdade.
É, isso aí. Verdade. É. Dizem que esse filme é um filme com ensinamentos absurdos. Eu não, assim, era muito não jovem quando vi. E esse é um deles, é o que a galera fala mais, que é uma das maiores verdades.
É verdade, é. Eu fui agora assistir com minhas filhas no domingo Kung Fu Panda, que tem várias passagens de filosofia, e tem uma hora que ele fala assim, cada passo representa uma pegada, independentemente de quão pequeno que ela seja. Olha a mensagem filosófica que isso dá pra gente. Cada passo representa uma pegada. Não importa, o Anselmo tem um passo maior, mas o Anselmo já está na frente. Não importa, eu vou dando cada passo, cada degrau. O grande mal hoje do ser humano, ele está no primeiro degrau da escada, ele já olha para o décimo, ele vai desanimar, ele tem que olhar para o segundo, depois para o terceiro. Ele entra num curso de violão, com um mês ele já quer dedilhar a música. Não vai, vai dar calo, ele vai desistir. Então, cada passo representa uma pegada. Ou seja, cada ensinamento que eu vou adquirindo... Cada concurso que eu vou fazendo, que a gente está falando de concurso, eu vou aprendendo. E se eu continuar, muitos desistem, quando o próximo passo talvez fosse o passo que daria a ele o resultado positivo. Né? Porque ele constrói aquelas barreiras intransponíveis de Hércules, lá da mitologia dos 12 trabalhos de Hércules. Então, a gente é capaz de romper isso, mas a gente tem que primeiro acreditar. Esse é o primeiro passo, e vencer a resistência.
Que a gente hoje, você falou de jovem, de ter estudado sozinho, com dificuldade. Você estava disposto a pagar o preço.
É verdade.
Para mudar o teu status quo.
Isso aí.
Hoje, pela tecnologia ou pela facilidade que a gente deu para os nossos filhos, muitos deles não estão dispostos a pagar o preço.
Pagar o preço,
para mudar o status quo, até porque está bom para eles para caramba.
Tá bom,
Não estava bom para você... Lá em Belfor Roxo, não estava bom para mim. Lá em Padre Miguel, não estava bom para o Anselmo. Lá em Duque de Caxias,
Lá em Vila dos Teles.
É tudo a mesma coisa.
Do lado de Belfor Roxo.
A Mayara, mais uma vez, atrasada. Normal, acontece. Acontece.
Ela de Queimados.
Acontece. É de Queimados?
É. Vilar dos Teles, Padre Miguel, Belfor Roxo, Queimados.
A gente não tem o direito de reclamar, né? Já não. Que ela vem de Queimados.
Vem de Queimados, é verdade.
Pô. Eu estou anotando aqui umas paradinhas aqui bem legais. Tá aprendendo, né? Tu que devia estar anotando, porque você... Ah, não, tu não consegue escrever. Esqueci. Tu falou lá no início, a Maria chegou rindo de tu lá.
Eu quero saber se ele era bom aluno na escola.
Mais ou menos. É. Até na faculdade era mais ou menos. Eu falo para as minhas filhas... Passava
raspando?
Filhas, o papai nunca foi o aluno mais CDF, que conseguia tirar as melhores notas.
Isso é fato. Pergunta onde estão os melhores alunos da escola hoje.
Eu lembro da minha escola na época do Instituto Santo Antônio.
Só me explicar. Não quer dizer que você não tem que ser melhor aluno.
É claro.
Só estou dizendo que isso não é determinante.
Não é determinante.
Só estou dizendo isso. A internet é meio conflitante.
Mas é verdade. Eu já parei para ver isso daí. Os caras que eram CDF, que tirava 10, 9, 10.
É. Não é garantia de sucesso, né?
O QE é muito mais importante do que o QI. Por quê? Porque 80% das demissões nas grandes empresas não é por competência, é por comportamento. Não sei o que estou falando, não. Isso é estatístico. Então, o teu comportamento vai dizer muito mais do que só o que você sabe que você ou não.
Sabe.
Até porque se você tem um comportamento de que acha que sabe muito mais do que tu sabe...
É verdade.
Vai fazer merda.
Não vai fazer.
Você falou no início de 3 desembargadores, você toma uma decisão sozinho, isso, não é isso?
Sozinho.
E sobe para 3 decidirem.
Isso.
Sacanagem, né? Tu sozinho tem que decidir.
É.
Eu acho que, assim, é só uma suposição de quem não entende bosta nenhuma. Mas é bom que acho que as pessoas podem ter essa mesma dúvida. Ter 3 é mais para ter uma certeza, de que não vai ser cometido o erro que um poderia cometer, não é isso?
Isso.
Que eles podem conversar entre eles e chegar a uma decisão comum, não é isso? É por isso?
É por isso, é. Aí tem o relator, o revisor e o vogal. O relator faz o voto. O revisor segue ou discorda e o vogal também. E aí você tem 3 analisando um processo. Eu acho justo, porque dá uma garantia melhor. 3 é melhor, consegue chegar a uma decisão melhor do que 1. É que a gente falou da
não
síntese,
vai ter empate,
né?
É, minha filha está fazendo direito. Minha filha está fazendo direito. Tomara que ela vire uma juíza. Vai que eu preciso dela. Você falou de... quando tu entra pro... Você passa na prova, você fica fazendo um estágio com um juiz mais velho. Aí você fica um tempo na civil, na criminal. E uma pergunta que eu sempre tive, eu até tive com um juiz ontem, Ricardo Miguel. Você quer o Ricardo Miguel?
Não. Ele... É da Justiça Estadual?
É da Estadual, sim, um careca. Gente boa pra caramba. Ele é do TRT.
A TRT, então não é Justiça Estadual, não, por isso que eu estranhei o nome. É concurso diferente, tá? É
concurso diferente?
Justiça Federal, TRT e Justiça Estadual.
Ah,
isso.
Entendi.
Esse é a Justiça do Trabalho.
A Federal é lá onde os guerreiros estão fazendo aquelas coisinhas lá em Brasília,
não
é isso?
Não, tem aqui
STF.
Também.
STF.
Não, e tem Justiça Federal em todos os estados. Justiça Federal.
Em cada estado, viu? Estou aprendendo. Sabia disso? Não sabia, não.
Sabia.
Entendi. Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. São concursos distintos. Ninguém é superior a ninguém, é tudo na mesma escala.
Tudo na mesma escala.
Às vezes alguém acha, a Justiça Federal, não é mais não, é a mesma coisa.
A pergunta é isso. Só que existem casos que são direcionados para cada um deles.
Entendi. Causa interesse da União, por exemplo, é da Justiça Federal.
Maravilha.
Tráfico ilícito internacional de entorpecente, aí vai para a Justiça Federal.
Entendi. Maravilhoso. Aprendeu, né? Eu tô aprendendo. Você falou que cada... Aí você faz um estágio com cada uma das...
Em cada vara específica.
Em cada vara. Você escolhe qual atuar ou você, quando você se forma, você atua nas 4 de uma...
Não, quando você sai, obrigatoriamente você passa por 4.
Passa
pelas
por 4. E você escolhe qual deseja atuar depois ou não?
Não, aí depois que você sai de lá, aí você escolhe. Se você for regional,
sim,
aí você não escolhe, porque regional é mais para cobrir férias, um juiz que está em atuação num órgão administrativo.
E tu entra em qualquer um.
Qualquer um. Agora, você pode ter opção, igual eu tive, eu fiquei em Nova Iguaçu, depois eu fui para uma específica em Resende, e lá eu fiquei. Aí eu fiquei só no juizado civil aquele tempo todo.
Entendi.
Posso eventualmente acumular uma outra vara, sim, colega de férias, é o tribunal, para não ficar sem juiz, não pode não ter deixar de ter juiz nas varas específicas. E eu acumulei várias. O juiz da vara criminal está de férias, eu fico ali só aquele mês. Juiz do vara de família está de férias, eu fico lá aquele mês. Então a gente fica também. Mas a princípio, se você não ficar acumulando nenhuma, você fica só naquela. E entendi, o juiz tem inamovibilidade. Uma vez naquela, se você for titular, ninguém te tira daquela. Você fica até se aposentar.
Isso é bom.
Que é a minha pretensão.
É boa. Né,
sair de lá.
É bom, acontece pra Luísa, pra minha filha.
É.
Você falou, mas você... Acho que eu posso não ter pego. Por que tu escolheu direito? Tu podia fazer qualquer coisa.
É verdade.
Você pratica esporte?
Eu jogava.
Não, tu tem um físico tranquilo, você é um cara, parece ser forte. Por que que você decidiu ser advogado ou fazer direito, pensando, enfim, por quê? Por que um direito?
Até você, jogador conhecido, jogou no meu time, inclusive. Eu cheguei a fazer teste no Fluminense em Xerém. Eu tinha 14, 15 anos. E o treinador até gostava de mim. Mas assim, eu fiquei um mês, dois meses, três meses. Aí cheguei para ele e falei assim, pô, não tô aguentando mais. Porque eu tinha que sair da escola, pegar dois ônibus, ir lá para Xerém. Isso, saía de Belfor Roxo, né? E a escola era em Nova Iguaçu. Aí não me alimentava direito. E ele falou, não, eu fui, jogava na zaga, inclusive igual você. Aí ele... Não, eu tô gostando de você. Eu falei, mas pra mim não tá dando, porque eu não sei se eu passei, se eu não passei, você tá mandando eu vir. Eu acho que eu passei, porque ele mandava eu ir, mas aquela incerteza, eu falei, ah, não tá dando. Começou a atrapalhar na escola, eu parei. E aí, quando eu me formei, eu tive uma dúvida muito grande em saber o que eu queria seguir. Como eu sempre gostei de esporte, meu sonho era ser radialista, narrar jogos de futebol. Até sei mais ou menos, sabia, imitava, ficava e criava os nomes. Então, era, a princípio, um sonho. Mas só tinha numa faculdade, aqui no centro do Rio, eu não lembro qual foi.
Faixa?
Faixa não, acho que fica... Não é Faixa não.
Tá bom.
Eu esqueci o nome. E aí eu cheguei lá para fazer a inscrição. Aí eu falei, pô, mas não vai dar para eu fazer aqui não. Muito longe e só tinha lá. Aí eu pensei, ah, vou fazer direito. Porque direito abria um leque muito grande. Podia ser advogado, podia fazer concurso de nível médio, podia fazer concurso do nível superior. Nível médio, lógico, até de nível médio faz, mas cai coisas de matérias de nível superior. Poderia fazer vários concursos, delegado, oficial de justiça, técnico, promotor, procurador, né? Enfim. E aí eu escolhi mais por causa das possibilidades. E aí depois eu fui me identificando.
Entendi. Aí, botei, viu? Tinha falado, você nem percebeu. Qual foi o caso mais difícil que você teve até hoje?
Eu tive um caso que, na verdade, não foi difícil de julgar, foi difícil de apreciar aquele momento específico ali, e eu nem...
Fala a diferença de julgar e apreciar.
Porque quando você aprecia, você está olhando o processo para você chegar a uma conclusão, e aí quando você chega à conclusão, você julga, sim, você profere a decisão. E aí eu não era o juiz titular, eu estava acumulando que o colega da vara criminal estava à disposição do plantão noturno. E era um caso que o rapaz ele era acusado de ter estuprado uma menininha de 6 anos. Mas algo naquele momento me disse, eu acho que não é ele, pelo depoimento dele. E ele tinha um filho, tinha acabado de nascer, inclusive deixei entrar na sala para mostrar. E o que eu fiz? Eu marquei com um psicólogo para ouvir a menina, eu ouvi a menina... E aí eu tomei uma decisão que eu falei assim, eu falei para o promotor, assume as consequências, tô contigo. Eu falei, não, vou mandar ela entrar com ele aqui na sala. Aí a gente vai ter uma ideia, porque você entra, estuprou, é a primeira reação, e a mãe, porque a mãe da menina dizia, não foi ele, não foi ele. Mas ele já estava preso. E aí, quando ela entrou, ela correu pro colo dele. Eu falei, esse cara não estuprou. A gente vai ter... Aí o promotor, a gente, diante de todos os fatos ali, vamos ter que soltar esse cara. E depois chegaram à conclusão de que, de fato, não... Eu soltei na hora ele ali. E depois chegou à conclusão de que não foi ele. Então foi um caso muito delicado. Agora, casos muito complicados também a gente encontra na vara de infância e juventude. Porque é caso de tirar a guarda dos pais. Eu já tirei guarda, tira, 3 crianças, bota numa família substituta. E aí já teve caso de a pessoa adotar depois de 2 meses e devolver como se fosse objeto. Então a criança já foi rejeitada uma vez, é rejeitada 2 vezes. E aí eu comecei a frequentar os abrigos de Belfor Roxo. Até hoje os abrigos eles acabaram indo para a administração do município e aí eu parei de ir. Mas quando ele era administrado por instituições, né? Até hoje, privadas, eu arrumava amigos que faziam doações, a gente pintou, levou roupa, a gente fazia churrasco, fazia festa, fizemos festa de 15 anos, a gente atuava constantemente com necessidade, tinha um amigo que tinha uma empresa, um frigorífico, a gente levava carne, outro que tinha padaria, ele sempre estava levando pão, então a gente ajudava de uma forma bem legal, levamos cursos, um amigo comprava totó, mesa de pingue-pongue, jogo, videogame, televisão, para eles terem alguma atividade. Compramos instrumentos musicais para eles fazerem curso de música. Era bem legal, porque a criança é sofrida. E esse é um meio que causa assim, uma sensação muito ruim na gente, porque são crianças que vão para onde? E quando completa 18 anos, tinham vários casos lá, eles não podem mais ficar no abrigo. Vai para onde? Então, e as histórias se repetem, sabe, Fernando? Teve caso de menina que a mãe teve cedo e aí tirou a guarda e a menina logo cedo também teve filho e vai embora, porque a educação hoje não é um forte do Estado, do país como um todo. E acaba que aquelas histórias ali já vão se repetindo.
Então acaba sendo fruto do meio.
Fruto do meio, isso aí.
Acaba sendo fruto do meio. E você falou de você. Quando a gente fala de você, fala de exceção, né, cara?
Exceção, exceção. É exceção.
Porque a grande maioria da rapaziada que estudava contigo...
Nossa, cara, não chegou, é verdade.
Você conhece alguém que chegou... A gente não tá falando de dinheiro aqui, mas que teve um futuro legal, fez faculdade, conseguiu alguma coisa legal como você, você sabe?
De na época, assim,
seus que você estudava.
Meu de juventude, não. Não conseguiram. Até tem uns 30 dias, mais ou menos, eu pedi para minha mãe ainda mora em Belford Roxo, marcar um almoço com um amigo que eu sempre saía com ele. Ele camelou. É um amigo, assim, muito próximo, que sempre saía com ele. De fato... Tem essa dificuldade.
Tem essa dificuldade que é grande. Só uma pergunta que me ocorreu aqui. A gente teve infância, né?
É verdade.
Tu sabe jogar ping-pong?
Claro que sei.
Claro que tu não sabe.
Quer valer?
Que
quer valer?
Sabe jogar.
É verdade. Jogar ping-pong todo mundo sabe.
Ping-pong eu jogava na escola, que tinha Totó jogava na escola, só não tinha sinuca na escola.
Vamos fazer aqui no Storycast, desafio Storycast, eu e bandido, ping-pong e Totó.
Olha aí, vai valer alguma coisa?
Cuidado pra tu não passar vergonha.
Vou ficar muito orgulhoso de você. Vou ficar muito orgulhoso de você. Tá bom?
Você se lembra que tinha alguém me sacaneando? Atenção. Você é prova de alguém que ficou me sacaneando que eu fiz meu transplante capilar.
Cara, não fala. Não cara, é? Você é fofoqueiro.
Não
cara.
É? Já quer fazer, né?
Quem é que vai fazer transplante capilar? Que falava que era coisa de quê?
Caraca, cara.
Coisa de quê?
O Anselmo... Não, sério. Ainda bem que tu nunca morou na favela. Tu já tinha morrido. Que maluco, língua de gravata.
Né? Dedura tudo, né?
Língua de gravata.
Eu guardo dinheiro, vou guardar segredo.
Cara, língua de gravata.
Eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo.
Começar a falar os segredos dele pros outros aí vai dar uma confusão.
Segredo tem nenhum.
Olha!
Ele tá sabendo,
hein? Minha vida é um livro aberto.
Ah, olha que beleza, tá vendo?
Sem páginas escritas.
Livro aberto, gente. Eles
explanaram tudo
no grupo do Jiu-Jitsu e morreu. Aí, mexendo nas coisas que não tem nada que falar.
Tá mexendo na minha gaveta.
Aí, tá mexendo nas gavetas.
Tá mexendo na minha gaveta.
Tá vendo? Eu não podia deixar de pensar a pergunta. Mas
estamos jogando ping-pong?
Eu nem saber segurar a raquete.
Ô, Fernando, me convida para ouvir.
Eu tenho a raquete. A raquete até tem.
Olha, você é o juiz ali, né?
Não. E aqueles que devem ter a raquete, aqueles enzozinhos que tem a raquetezinha dele.
Yashima.
Aquela Yashima.
Era japonesa. Não sei se é esse nome. Que era uma parte de madeira
dependendo,
e outra de espuminha.
E dependendo da qualidade do adversário, eu vou arrumar um azulejo e vou jogar com o azulejo.
E se vocês quiserem, eu posso ser o juiz.
Aí. Não, você vem, ele que te trouxe.
Beneficiá-lo. Né? Você tem que ser imparcial, igual no exercício da minha profissão.
Entendeu? É melhor a gente se resolve, eu e ele, bateu, não bateu, ping-pong. Desafio Storycast. Pô, Luiz, que é legal, né, cara?
É legal.
Eu tô falando um negócio divertido. De filosofia.
Não, mas isso é legal, pô. Mas é direito. Isso. É isso aí. Não, Anselmo no ping-pong.
Eu tô imaginando o Anselmo.
Não, ping-pong. Tudo é simbolismo, sabe? Se você olha pra uma escada, tu vê a escada. Mas a escada, olha só o que a escada pode trazer pra você. Pra você subir, você tem que ter força, você tem que ter impulso e você tem que ter equilíbrio. Você imagina um ser humano com força, impulso e equilíbrio. A gente está sentado numa cadeira, a gente olha uma cadeira, é um objeto, é indispensável. Mas você vê, a cadeira ela te dá, você está cansado, você senta. E ela te dá conforto, né? Ela tem equilíbrio para você sentar e ela te aconchega, ela te dá conforto. Você imagina um ser humano com essas qualidades de equilíbrio e de força para conseguir atingir seus objetivos. Ping-pong também, você pode tirar o simbolismo. Ora a gente está de um lado... por cima, feliz, ora a gente tá do outro, triste. Então a gente tem que conseguir unir esses dois momentos, é resiliência.
E quando bate a bola na rede.
Não é? Sair melhor, a gente tem que sair melhor do que entrou. Essa é a escola estoicista, né?
Claro, quando bate a bola na rede, faz assim.
A escola estoica. A gente veio nessa vida para sair melhor do que entrou. E quando você bate na rede, é que de repente aquele momento ali, para você repensar algumas coisas, será que eu tô indo no caminho certo? Será que o que eu tô buscando, de fato, é necessário? Porque hoje em dia é isso, as pessoas buscam, fala, será que é necessário isso tudo? Até que ponto isso vai me fazer falta, se eu não tiver? E aí você começa a ter consciência, e a partir do momento que você tem essa consciência, você passa a ter uma vida melhor, porque um dos grandes mal hoje da humanidade, dois, uma é comparação, e rede social, de fato, ela traz isso para o nosso dia a dia, a gente está sempre comparando, porque rede social, ninguém posta fracasso, só posta felicidade. Eu vi um cara falando que ele foi fazer uma palestra e falou assim, quem é que é infeliz? Não tinha ninguém. Ele falou, ou eu consegui um nicho muito bom, né? Porque 2.000 pessoas, ninguém é infeliz, ninguém fala isso. E aí, talvez aquele momento seja o momento de você fazer uma reflexão, porque refletir é transgredir a ordem do superficial, mas a gente faz isso hoje? Quantos pensamentos e quantos sentimentos são seus, de verdade? Ou quantos são produtos do meio que você traz e você reproduz? É o ovo do cuco, né? Sabe o cuco, aquele passarinho? É, ele vai lá, coloca o ovinho dele no ninho do outro. E você acha que aquela ideia é sua. Tem um cabailo, que é também um ensinamento filosófico.
Muito Ana Luísa aqui.
Que ele fala isso, o princípio do gênero masculino e feminino. Masculino quando você insemina e o feminino quando você desenvolve. Quantas ideias são inseminadas por você e desenvolvidas por você? Eu acho que quase não tem, né? Então, quando todo mundo está pensando de um jeito, você pensa daquele jeito. Porque pensar é cansativo, perigoso, dá trabalho, pode remexer águas paradas, pode fazer você ver situações que você queria viver e você não viveu. Asas podadas quando você queria voar, e aí de repente você se vê num dilema. Você se olha no espelho e fala, esse sou eu? Platão perguntava, quem sou eu? Será que a gente consegue responder? Quem sou eu?
É muito difícil você descobrir quem é você quando você não se pergunta.
É isso aí.
Porque o nosso cérebro, ele quer o quê? Ele quer descansar.
Isso aí.
E quando ele quer descansar, ele faz as coisas como? No automático.
Automático.
E fica muito mais fácil.
É. Isso aí.
Para todo mundo. E na verdade, com a correria que existe na vida diária, quem não tem essa... Eu não gosto da palavra correria.
É.
Então, eu não consegui porque tá na correria, não. Não consegui porque eu não me programei para isso.
Isso aí.
Pô, é verdade.
É verdade.
É verdade. É verdade. Todo mundo usa essa palavra correria para justificar alguma coisa que não fez.
Que não fez.
Enfim. Vamos para frente.
É porque em esses dias de executivos... É estressado, trabalhador e sobrecarregado, um clichê que a gente costuma usar muito é não tenho tempo.
Mas isso é desculpa, né?
É desculpa.
O tempo é você que faz. É,
porque se eu não estiver aqui, eu estou fazendo outra coisa, né? Então é prioridade, não é tempo.
Aí. É verdade. Já falamos, já começou a falar de filosofia. Os livros, cara, como é que os livros entraram na sua vida? Assim, como é que você teve a ideia? Pô, o Luiz escreve muito bem, já vi algumas coisas que ele escreveu. Cara, como é que eles entraram na sua vida? Voltei porque aqui tem uns nomes, eu não vou falar não, só quero que
você fale. Foi na pandemia. A gente, todo mundo dentro de casa, eu comecei a escrever algumas coisas. E comecei a encaminhar para os amigos. Anselmo deve ter recebido alguns. E alguns amigos, pô, é legal. Aí eu comecei a colocar no computador. Aí quando coloquei no computador, eu falei, pô, acho que isso aqui, de repente... Aí uma amiga falou, por que você não encaminha para algumas editoras? Aí eu encaminhei para 4 ou 5 editoras. 3 responderam positivamente, querendo publicar. Aí eu escolhi a Viseu, e a Viseu publicou o livro chamado...
Viseu é a cidade que meu pai nasceu.
É.
O estado, a região de Portugal. Viseu,
Portugal. Aí foi publicado o Mundo Real Reflexões Cotidianas. E vende pela Amazon, né? Não é aquela produção independente que você paga e tem os exemplares. Eu não tenho os exemplares. E eu achei legal, porque independente da quantidade, eu não estava ali interessado em vender, eu estava querendo, de repente, levar ideias, reflexões, porque o conhecimento é isso, né? O conhecimento, sem prática, ele não serve de nada. A gente tem que colocá-lo em prática, tentar passar adiante. Vai que alguém entende aquilo e assimila de uma forma que possa ser produtivo. Tem uma frase do Dhammapada budista que diz assim: mais do que 1000 frases ditas em um discurso inútil, basta uma única que consiga trazer consolo para uma determinada pessoa. Então, se o que eu falo trouxer consolo e fizer alguém refletir, já valeu a pena. Aí surgiu a ideia do livro que eu acabei publicando e deu certo.
Deu certo? Vendeu bem?
Vendeu bastante. Lógico que alguns amigos compraram, até surpreendeu a editora, que inicialmente acabou fazendo 200, 300, mas só um amigo, é o Henrique, doutor Henrique, não sei se tu conhece, doutor Henrique comprou 500, aí teve um outro amigo que comprou 300, então não foram vários vendidos de um em um.
Entendi.
É, de um em um talvez chegasse a 700, 800, mas como compraram muitos, chegou aí aos 3 mil, mais ou menos, porque amigos compraram em quanto? 300, 200, 500. 3
mil livros no Brasil.
É.
E é um livro de reflexões?
Isso, reflexões, isso.
Então é um livro que você não... Você pode abrir em qualquer capítulo e você vai ter uma reflexão distinta do restante.
Porque tem uma frase de Carl Jung que ele fala assim, eu acho bem legal. É mais fácil você convencer um ser humano a fazer uma viagem para a Lua do que fazer uma viagem interior. Aí, de repente, ali tem algumas ideias. Vai que alguém pega e fala, pô, isso aqui é legal, se eu começar a agir desse jeito. Porque hoje em dia a gente age meio que com mecanicidade, né?
É comportamento.
Comportamento, isso.
Comportamento, a gente... Pra você ver, a maior estouro de... Caramba, de visualizações, não, a internet tá na minha cabeça. O Big Brother é o programa que é mais visto no Brasil, é o Big Brother. É um programa de criança, é comportamento.
Comportamento.
Ali todo mundo pode falar mal ou bem do comportamento de quem quer que seja sem ser julgado.
É verdade.
Ali, quem tá ali fora. Assim, o Big Brother, pra quem é
Eu posso falar, eu posso olhar na televisão e falar que aquela pessoa ali tá sendo assim, assado, e não vou ser julgado por ninguém. Porque ele tá ali se colocando
pra isso
mesmo. Entendeu?
É verdade.
É diferente eu falar na internet, se eu chegar no Twitter e falar que o cara tá de um jeito, vão ter várias outras pessoas que vão pensar diferente de mim.
Diferente,
aí eu vou sair na porrada com todo mundo.
É verdade.
Mas eu, na minha casa, na minha televisão, eu vou julgar o comportamento de várias pessoas. Verdade. Sem culpa nenhuma.
Sem culpa nenhuma.
Entendeu? Vou fazer fofoca, porque...
E ali eles falam de quê? Pessoas, né? Então tem uma frase também da filosofia que diz: homens medíocres falam de quê? Pessoas. Homens comuns falam de coisas. Ideia. E homens que tem um pouco mais de consciência, um pouco desenvolvido culturalmente, fala de ideias.
Eu nunca vi Big Brother.
Cara, no início eu vi. No início eu vi, sim.
A minha esposa não perde, até assina.
No início eu vi.
Era e se eu atrapalhar, ela fica até, acha até ruim. Ela tá dormindo tarde, às vezes, porque vai dormir mais cedo para dar um abraço ali e tal. Eu já tô dormindo.
Dar um abraço é difícil.
É difícil, né, Fernando?
Dar um abraço é difícil. Quando a gente casou lá atrás, né, uns 20 anos atrás, achava que ia resolver nossos problemas. Não vem falar que tu é solteiro, tá com o teu resolvido, que não tá, não. Não tá resolvido, não. Fecha olhinho, não, que eu te conheço.
É.
Sei da tua vida.
Ih, caramba. Vida. Ele já te ameaçou duas vezes, Anselmo.
Não, ele sabe
segunda
da minha
vez
também.
Que ele te ameaça, hein?
Eu falei, 20 anos divorciado.
Sabe da 20 minha... anos divorciado, Anselmo?
Glória a Deus.
Isso não quer saber.
E Fernando é casado?
Eu sou casado há 20.
Há 20. Isso, ah, isso eu sou casado há 22.
Então...
É verdade.
Mas ela tá querendo se casar também. Se
tivesse cometido um crime,
não,
já tava em liberdade.
Não, já tava prescrito. Que o que demoram mais é 20 anos. Homicídio é 20 anos, né?
É 30.
É, já tava prescrito.
Homicídio, 20 anos?
É.
Só isso? Foi?
Não, tem um tempo lá. Não é 20, não, um pouco mais. Não, não sei falar de cabeça.
Acho que são 30 anos. A pena máxima no Brasil.
A pena máxima é 30 anos.
Então.
Pô. 20 anos, homicídio.
Você ainda tem que pagar mais 7.
Eu? Não, eu tô feliz pra caramba, tá maluco?
Não, eu também,
Se minha mulher sonhar...
com bom comportamento, sai com o terço.
Eu também não reclamo, não.
Se minha mulher sonhar e ir embora, tá maluco? Quando ela acordar, ela tá igual o teu pai no hospital.
Eu também não tenho o que reclamar, não.
Quando ela for mexer a perna, tá aqui, tá amarrado na cama.
Minha esposa e a companheira. Eu era advogado, rapaz. Eu era advogado, não ganhava nada. Ela tava junto comigo. Então, pô, é parceira.
Que bom. Isso é maneiro pra caramba.
E o outro livro?
É o
Trás?
Outro... Por trás de tudo. Por trás de tudo tem alguns textos e tem algumas histórias de alguns amigos que eu achei interessante contar. É, histórias curtas, né? Tem histórias ali que daria um livro inteiro só dele. E aí, amigos, que pô, um que sergipano fugiu do, vindo do Pau de Arara para fugir da fome, chegou em São Paulo, vendia meia, e o cara se transformou em um mega empresário, mora em Alphaville, numa casa de, sei lá, 20 milhões, cara rico, então foi uma história legal. Uma outra história de um cara também que não tinha nada e teve um insight assim, a CSN, na época chegando, e ele foi lá oferecer serviço de transporte, mas ele não tinha um puto no bolso. Como é que ele vai oferecer transporte? E acabou que ele caiu nas graças lá, muito engraçado, um cara muito bacana, e conseguiu. E aí ele foi pegando dinheiro emprestado e foi colocando, chegou a ter 240 veículos fazendo transporte. Ficou muito rico, chamado Isaías. Ficou muito, mas muito, muito rico. É, ganhava, sei lá, 2 milhões por mês aproximadamente. Mas aí começou a abrir outras empresas e com amigos, entre aspas, né? E aí tirava daqui, sangrava, né? Tirava daqui, botava ali e se envolvia, se envolveu com político também, apoiou campanha e patrocinava o Salgueiro, muito mulherengo. Namorava todo mundo, namorou várias meninas aí de...
Tem um custo alto isso,
do né? Pânico e tal. E, pô, eu falo, pô, ele não era bonito. Eu conheci ele pobre, eu falei, pois é, que bosta, né? Eu te conheci pobre, tinha que ter te conhecido rico. E o Isaías, do nada, perdeu tudo. Ficou, assim, vivendo da ajuda de um amigo que arrumou um emprego para ele e ele trabalhava como motorista desse amigo, porque lá atrás ele ajudou esse amigo a subir. E esse amigo deu para ele um caminhão Vacol que ele também fazia serviço. Então, o cara que ganhava 2 milhões caiu para 6, 7 e morreu na Covid com 56 anos. E morreu novo. E eu conto a história dele. Então, essas duas são algumas das histórias que eu conto ali em 3, 4 páginas no máximo. Que são histórias bem legais.
Pô, tem que ser muito conciso para conseguir muito falar dessas histórias.
Não, daria para contar, né? Daria para contar a história
de Isaías.
Só do Isaías daria tudo. Se daria contar um só a namorada, daria uma coleção.
É. Só do Isaías e meu ídolo.
Isaías era fantástico. Tirou
da minha boca.
Fora do ar eu conto algumas das namoradas dele. Fora do ar eu
por falo muito algumas. Pouco. Meu.
Pô, porque eu não conheci o Isaías.
Pô, mandava o Guerão. Ia perder tudo também. Ainda bem que tu...
Não tem nada, eu venho todo amarrado.
Ainda bem... No Salgueiro, Isaías era rei.
Ainda bem que tu não conheceu o Isaías. Maluco. E tem a ideia de escrever outros? Tem alguma coisa escrita, guardado? Como é que tá?
Já tô começando a escrever um, que eu, a ideia é fazer em forma de cartas.
Mas agora é pensado para ser um livro mesmo, né?
Não, esses não foram pensados para ser livro, eu fui escrevendo. Agora eu já tenho mais ou menos uma noção do meio, começo, meio, fim. De repente ter umas ideias melhores, colocar até alguma coisa que eu tenha aprendido na filosofia. Entendi. Eu sigo no Instagram a professora Lucilena Galvão, adoro ela. Pô, tenho aprendido muito com ela. E muito do que eu falo aqui é o que eu aprendo com ela.
Eu tô ouvindo você falar, eu gosto dela pra caramba. Tô fazendo um curso de filosofia oratória filosófica.
É.
No...
Nova Acrópole?
Nova Acrópole.
Nova Botafogo?
Acrópole. Não, tô fazendo online.
Online.
Tô fazendo online. É. Legal pra caramba. Tinha um aqui na Barra também, se eu não me engano. Tinha
Eu não sei, eu comecei a estudar tem uns 4, 5 meses.
Eu olhei na internet, tinha um aqui também, por aqui. Não sei se downtown.
Tinha.
Ou se tá.
Mas todo dia eu tiro pelo menos uma horinha, duas horinhas pra eu... Pra eu ler. Quando eu saio daqui para ir para Nilópolis, eu não escuto mais música, eu coloco no YouTube, né? Que se qualquer um entrar e ver lá, eu vou ouvindo, volto ouvindo, e tem evoluído muito isso. Pô,
não, isso é legal pra caramba.
Faço isso também quando eu vou pra Vila Austrália, escutando podcast na ida e na volta.
É, eu faço isso.
Boto só na velocidade 1,5.
Já tá publicado Por Trás de Tudo?
Tá publicado.
Pela mesma editora?
Mesma editora. E o terceiro eu vou fazer em forma de cartas, assim, cartas de um pai, é o pai relatando ali, já tem essa ideia, né? Porque a gente é pai e às vezes deixa passar alguns detalhes, cartas de Deus, cartas do diabo e tal. Então, a carta do diabo, tipo, pô, vocês estão agindo bem, é mais ou menos desse jeito aí, estão saindo bem, né? Então, tem até um conto do Machado de Assis que fala da Igreja do Diabo, aconselho ler, muito interessante os contos de Machado de Assis.
Você chegou a ver uma série que tem na Netflix chamada Lúcifer?
Alguma parte, é porque é grande, né?
É.
Assisti alguns capítulos, sim.
É muito maneiro.
É muito maneiro.
Porque você chegou a assistir? Então, o Lúcifer é um cara que ele veio pra cá, né?
É.
E ele acaba se apaixonando por uma...
policial.
Por uma policial em Los Angeles. E...
Lúcifer é o Lúcifer mesmo, não é só o nome dele, não.
Não, é Lúcifer. Ele é o Lúcifer. Ele é o cara lá, ele é a história.
E começa a trabalhar, né?
E aí ele começa a trabalhar e ele começa a ter conflitos com o ser humano, né? Porque os caras... Vai pro diabo, carrega e fez gente, mas o que eu quero? Não tem nada a ver com isso. Tu que fez merda. E aí ele ajuda a elucidar os crimes. Lá.
É.
Ele consegue tirar da pessoa pra pessoa falar a verdade, né?
Isso.
Ele quando chega assim, a arma dele é essa. Mas a questão é que o Lúcifer fica chocado com as atitudes humanas.
E a Igreja do Diabo, ele fala disso. É. O diabo resolve fazer a igreja, né?
E aí ele contrata a psicóloga.
Contrata a psicóloga.
E aí ele vai se consultar com a psicóloga para entender a natureza humana. Entendeu?
Muito justo.
Porra.
Muito justo.
O diabo... Agora, ele gosta de beber... Isso. É noitada, casa dele é anoitada.
Cheio de mulher.
Cheio de mulher.
Mas ele não é apaixonado pela policial?
Também. Mas a policial não dá bola pra ele. A policial não quer.
Não dá moral pra ele.
Não quer.
Depois ela até no final.
Mas,
cara, é divertidíssimo o.
Tu adora?
Eu assisti todo, pô. Tô te falando que eu vi do início ao fim.
É grande a série.
O fim, o pai dele vem. Deus. Entendeu?
No meio desce Caim também, né?
Hã?
Caim, que desce.
Porrada contra o irmão.
E essa Igreja do Diabo fala isso, que o diabo fala, pô, eu tô atuando muito no varejo. Caramba, eu vou fazer isso aqui também. Vou montar uma igreja, vai ter escritura, vai ter sumo sacerdote. E ele vai avisar a Deus. Tô encurtando bastante aqui. Ele vai avisar a Deus, vou montar uma igreja e olha só, pra afirmar, tem várias formas para negar, só existe uma. E não vai aparecer nenhum Maomé, não vai aparecer nenhum Lutero para dissidente ali, briga. O que vocês têm aí? Várias igrejas, uma brigando com a outra, querendo ser mais do que a outra. Na minha não vai ter isso. E ele vai avisar Deus. Deus, pô, vai lá então, diabo. Ele fala, porque o ser humano é assim, é manto de veludo e franja de algodão. E desce, vai aos quatro cantos dizendo, olha, eu não sou tão ruim assim, porque tudo que vocês gostam, eu que dou. É o sexo, é o dinheiro, é o prazer. É essas coisas todas que vocês dão muito valor, quem dá sou eu. Esse negócio de valores, de virtudes, isso aí tá por fora. E a igreja dele começa a ter um montão de adeptos. Ele começa a ficar feliz ali, que todo mundo vai frequentando. E chega um determinado momento que ele vê um ladrão devolvendo a coisa para a pessoa. Aí ele vê uma outra pessoa ajudando uma pessoa carente. Até que ele chega ao cúmulo de ver o sumo sacerdote se confessando. Ele fala, não, calma aí. Vou a Deus de novo, tá tudo errado. Aí Deus fala assim, eu sabia, o ser humano é contraditório. Antes você tinha manto de veludo com franjinha de algodão. Agora você tem manto de algodão com franjinha de veludo. É isso aí. O conto é legal, tô bem resumindo aqui.
Pô, mas muito maneiro, não conhecia.
Não, o Machado assiste vários contos. Que aplica-se à política, a Sereníssima República, o que muda é para escolher lá o representante em uma...
Só muda o protagonista.
Só muda o nome.
Não adianta, você vai ter república, vai ter monarquia, vai ter militar assumindo, esquerda, direita, fecha congresso, não vai ter. O que muda tem que mudar o ser humano. Aí esse na Sereníssima República é isso. Fala, né, lá da forma de escolher. Enquanto não mudar o ser humano, os valores como um todo... Se a gente tirar todo o ser humano hoje da Terra, manda para um outro planeta. O que você acha? Quanto tempo vai estar para estar igual está agora? Porque é o ser humano.
E também é cíclico, né?
Cíclico.
Você vê que as coisas acontecem, vão se repetindo.
Vão se repetindo.
Demora, você troca um nome, troca uma coisa, mas vai se repetindo.
É tudo igual.
Pode esperar que está repetindo.
O que agora, esse momento, é a repetição de qual? O que você acha?
Não dá para falar.
A gente não pode falar tudo, mas hoje em dia liberdade de expressão onde? Não tem mais.
Acabou. Mas estamos caminhando. Se você for estudar um pouco a história, né? É. E você vai ver as coisas que estão acontecendo, estão se repetindo.
Isso tá perto de quê?
Mais pra frente tu vai ver, pô.
Aquela cidade lá na Europa? Teve não, aquela confusão?
Não, não é questão de cidade da Europa, não. Daqui mesmo. Daqui mesmo. No Brasil mesmo.
É que a gente é muito jovem, pô.
Sim, até por ser um país jovem, um país ainda na adolescência. O Brasil é um país na adolescência, foi descoberto. É, quer dizer, quando você vai falar de Brasil, o Brasil começa a existir em 1808. É, ele não começa em 1500. É,
1500 foi só chegar.
Né? Só é chegou. Verdade. Ele começa a existir com a chegada da família imperial.
Da família imperial, fugindo lá de
Napoleão. E até então, não existia. Então a gente está falando de quê? 200 e um pouquinho.
É pouco tempo. É verdade.
Comparado aos Estados Unidos,
é.
Estados Unidos começa em 1616.
É verdade.
Você vê que a maior faculdade que tem nos Estados Unidos, que é Harvard, foi construída em 1636.
É. Que foi por onde os caras chegaram.
É porque também tem uma diferença.
É diferença. A colonização é diferente.
A colonização lá, as pessoas que foram para os Estados Unidos foram para criar um lar.
Colônia de povoamento.
É,
aqui foi exploração.
De exploração.
Tá maluco? Aprendi isso na escola, lá em Bangu, me respeito.
Mas você só começa o Brasil, só a primeira faculdade do Brasil só quando o Dom João chega aqui, pô. Então você tem... E aí você tem o maior fluxo de escravos que saíram da África, vieram para o Brasil.
Isso aí.
Você vai ter lá 18 milhões que saíram da África, 12 milhões ficaram aqui. Teve um determinado ponto que tinha mais escravo do que...
É verdade.
É porque eles não sabiam. Se eles tivessem o WhatsApp, fudeu, tacava foda-se.
Podia dominar, é verdade.
É verdade.
Entendeu?
É verdade.
Que é o que fizeram no Haiti, se eu não me engano, na época no Haiti, onde começou, que os escravos tomaram lá. Acho que é Haiti, acho que sim.
É.
Que aí todo mundo começou a ficar...
E alguns países da Europa a gente está vendo, né? Tanto já
né? Por causa imigrantes. Por causa da imigração, né?
A França. A França, a Suécia. Hoje em dia você vê que já está começando a dominar. Daqui a pouco vai ser...
Até pela religião.
Pela religião.
A França tem muito medo de se tornar muçulmana. Né? A maior parte muçulmana. Até porque a França é católica já há quantos anos?
É verdade. Muitos anos.
Quantos mil anos? Fala um pouco do teu projeto.
Eu e minha esposa, a gente tem um projeto chamado Amor ao Próximo. O Instagram é hashtag Verônica Amor ao Próximo, tudo junto. Quem quiser entrar para ver. E lá a gente desenvolve um trabalho voluntário. A gente não é ONG, não recebe verbas de órgão público. A gente conta com a ajuda de amigos. Aí tem um amigo que tem uma sapataria, doa uns sapatos. Tem esse amigo que eu falei, o Messias. Tem uma loja de roupa, ele ajuda com roupas. Tem outro amigo que ajuda na gasolina. A gente comprou, a gente tem uma Saveiro que faz as entregas. E tem várias ajudas de cesta básica. Tem um amigo que dá 40 cestas básicas todo mês. Aí tem uma outra moça que dá 10. Então, a gente tem essas famílias específicas que a gente já leva. Aí tem amigo que tem farmácia, quando precisa de medicamento. Tem um amigo que tem centro de imagem. Às vezes precisa, alguém vai lá e faz. Mas é assim, é algo bem amador, algumas pessoas trabalhando para aquilo, a gente não recebe dinheiro, até quando tem doação de dinheiro, que as pessoas agora para Páscoa, ela vai lá, compra e bota a notinha fiscal e faz essa ajuda para essas famílias, ela também vai a hospitais, se veste de Mulher Maravilha, hospital de câncer, vai a comunidades, lixão... faz entregas de roupa, ganha móveis, ganha um montão de coisa. A gente recebe vários tipos de doação. Mas não está muito fácil, não. De um ano, dois anos para cá, aumentou o número de pedidos e diminuiu o número de pessoas ajudando. Mas a gente vai tentando fazer o que dá, né?
Mas como é que é? Um abrigo? Explica como é que é esse...
Não tem lugar específico.
Não tem lugar específico. Não tem lugar específico. Vocês pegam as doações e direcionam para onde vocês acham que precisa mais.
Isso aí, Ela já pega, já coloca no carro, já entrega imediatamente, porque não tem local para ficar. A gente não tem um ponto fixo para guardar as doações.
Entendi. Então é para os abrigos específicos. Você não ajuda ninguém que está na rua, essas coisas de sopão, essas paradas assim também?
Isso, ajuda.
Também?
Ela faz... O sopão é esporádico, não é sempre. Mas agora, por exemplo, já está chegando a campanha do agasalho e do cobertor, que ela vai e compra vários agasalhos, cobertor, aí leva... para entregar, aí ela faz isso, leva chocolate quente, algumas coisas para os moradores de rua. Então, a campanha, acabou a campanha da Páscoa, já vai entrar a campanha do cobertor e dos agasalhos. Ela vai levando. Além de ser esse trabalho diário, tem esses trabalhos dessas ocasiões específicas.
Entendi.
Como é que as pessoas que têm para doar, é só entrar em contato pelo Instagram que eles fazem o recolhimento?
Inclusive tem até um local, uma empresa específica lá em Nova Iguaçu, que já até ligou para ela, falou, precisar, o cobertor aqui está tanto. Então as pessoas já mandam, já compram diretamente, ela já passa o Pix da loja, aí as pessoas, a vendedor lá já separa, ela vai lá com o carro e já pega. Não passa nem o dinheiro, já deposita direto. Ah, quero doar 10 cobertores. Aí quanto 10 cobertores vai dar? R$150. Transfere para lá e já vai comprando. Se quiser transferir para ela também pega, depois comprova, junta a nota do que comprou. É porque é valor tão baixo, né? Não, o trabalho que dá para levar para as pessoas, que é gratificante, não justifica algo tão pequeno, né?
Verdade, verdade. Parabéns. Parabéns pelo tempo disponibilizado para esse tipo de ação. Porque...
que não é fácil. E ainda tem gente que critica, sabe, Fernando? Vai lá pegar. Ajuda com a ajuda dos outros. O que uma mão dá, a outra não pode saber. Eu falo, não, tudo bem. Para quem é rico, Ayrton Senna fazia isso, Neymar faz. Tudo bem, isso é legal. Agora, se eu posso dar 10, é o que a gente faz. Pô, eu... Só falo pro Anselmo, eu dou 20. Só falo pro Fernando, dou 30. Falo para ele, para ela, 50. Eu não tô fazendo... Não, aí depende, não faz para se projetar. Não faz para ficar famosa. Não faz com pretensão política. Não faz para nada disso. Ainda bota a gasolina no carro e vai para os lugares correndo risco para entregar. Que uma mão não pode ver que é... Depende, tudo é relativo, né? Você tem que relativizar essa fala. Ao que uma mão, então, vou levar só 10, tá? As outras mãos não estão... Pô, mas aí eu posso agraciar 50, não é melhor? Eu não estou querendo tirar proveito daquilo? Como ela tudo recebe narrativa. Crítica, tá? Narrativa. Como ela recebe crítica?
Você nunca vai ser criticado por alguém que está fazendo mais do que você.
É verdade. É. Tá vendo? Filosofia pura, tá vendo? Tá aprendendo mesmo.
Estou falando, pô. Tô maluco. Cara, muito maneira a tua vida, muito maneira a tua história... Já te conheci, agora fiquei mais feliz de te conhecer. Muito maneiro mesmo, Luiz. Caramba, parabéns. Quer perguntar mais alguma coisa para ele?
Tu não
quer perguntar mais
Vascaíno, nada, né? Já viu que ele é tendencioso. Já deu para ver.
Não, né? tá longe da nossa disputa de ping-pong.
Tá longe.
Vascaíno.
Vai que ele tem algum... Se juntar ele e o Iberê aqui, um falando do Vasco e o outro falando do Botafogo...
Vai que ele quer se vingar de mim porque eu fiz alguma merda no Vasco por algum motivo. Ele tá longe do nosso desafio. Tá bem longe do nosso desafio.
Eu tenho raiva só do Pérez que passou. Aqueles dois jogos contra o Flamengo, aquilo ali foi brincadeira. 2011.
Mayara, já chegou atrasado, tá conversando. Tem uma coisa pra perguntar pra ele?
Ela tem sobre pensão.
Pensão alimentícia é uma das coisas que
ela é de queimada.
É queimada.
Quer perguntar alguma coisa para ele, Patrick?
Não, obrigado.
Eu perguntaria não, como é que é, quantos por cento tem que pagar em caso de separação?
Quanto é metade nada?
Não, e tem que ter mesmo alguma coisa. Nada é impossível.
Eu falo lá nas audiências, vai vender bala no trem, vai dar teu jeito.
Alguma coisa
tem que pagar, senão vai preso.
Alguma coisa tem que pingar.
Tem que pingar.
E, cara, é uma das coisas que prende, né?
Prende mesmo.
Prende mesmo.
De verdade.
Aprendeu?
Prendeu e prende.
Prendeu.
Entendeu? Prendeu e prende.
Eu passei por isso muito. Né? Até me mandando mensagem aqui. Luiz, me fala pra gente o momento mais difícil dessa tua construção.
Com relação
à tua vida, meu irmão.
A vida?
Ou a tua vida.
Quando adolescente, a gente tem muita dúvida, né? Então, naquele momento ali, eu tinha muita dúvida com relação onde eu poderia chegar, o que eu poderia ser. Porque eu não tinha muitas coisas... favoráveis. Eu digo que se eu tivesse que apostar em mim há 22 anos atrás, eu não apostaria um dólar furado. Não tinha ali muito o que fazer, porque meu pai separado, morava com minha mãe e minha irmã. Depois um irmão pequeno também, que hoje é policial civil no Sul, e minha irmã é oficial de justiça. Então, esse foi um momento de muita dúvida, porque é uma região muito carente e sem eu ter muita perspectiva. E quando eu me formo, você é advogado, e percebi que ali também eu não ia conseguir ser grande coisa. Então, essa dúvida do futuro, do que eu poderia ser, onde eu poderia chegar. Eu sempre fui muito acanhado, não parece, eu estou conversando aqui, eu tenho melhorado isso. Isso é como a gente conversou da resistência, é algo que a resistência tenta me combater, sabe? E uma coisa que eu aprendi é o seguinte: a resistência, ela acaba tentando, de todas as formas, impedir você de fazer aquilo que você é bom. Porque ela fala, aqui ele vai. Então, vamos tentar, ela une todas as forças para tentar impedir naquilo que você vai. Porque tudo que enobrece o ser humano, porque para cima, né? Quando você vai para baixo, diz que por isso que para baixo todo santo ajuda, né? Para baixo vai embora.
Eu costumo falar que todo santo empurra.
Empurra, é verdade. Agora, para cima, você ir daqui de um patamar para o outro, desenvolver ato altruísta, de ver a necessidade do próximo, desenvolver uma arte, escrever um livro, fazer qualquer coisa que seja gratificante, que traga alguma coisa para você e para todos que estão ao seu redor, melhorar no relacionamento, trazer algumas ideias interessantes, pode se preparar que vai vir a resistência, vai vir firme, a crítica, como eu te falei, a crítica de quem faz um trabalho social. Acredita? Tem muita gente que critica. Porque certa vez Albert Einstein foi fazer uma... testando, né? Ele fez frações aritméticas, ele chegou 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18. Aí quando ele chegou lá 9 vezes 10, ele botou 91. Aí todo mundo riu. Aí riu um começando, aí até um mais ousado falou, pô, professor, até o professor erra, né? 9 vezes 10 não pode ser 91. Aí ele falou, tá vendo? Eu botei 9 frações certas, botei uma errada. Você crucifica a errada. Você, como jogador, cortou 200 bolas. Em uma que você fez o gol contra, você é crucificado pelo gol contra que você fez. Então as pessoas procuram uma falha sua e elas não costumam elogiar pelas suas qualidades. Então naquele momento eu tinha bastante dúvida naquilo que eu ia chegar, as incertezas. Então foi um momento talvez o mais difícil que eu tenha passado.
Maneiro pra caramba. E o momento mais feliz?
O mais feliz foi o nascimento das minhas filhas gêmeas. Que eu queria ter filhas e gêmeas.
Mas foi na sorte ou teve a ajudinha da ciência?
Foi na sorte.
Caraca, que maneiro.
E eu queria ter meninas e gêmeas. Quando ela fala, são duas meninas. Eu falo, ai, meu Deus do céu, eu fui agraciado duas vezes, né? Com meninas e gêmeas.
Caraca, é verdade.
São meninas muito boas, sabe? Estão com 19 anos, mas são excelentes. Não saem, não dão trabalho.
Não
sai à noite, não bebe.
Ele não deu habeas corpus. Só depois dos 21 anos que botou.
É verdade. Agora, não cobram nada, não pedem nada. Pô,
agora eu vou te arrebentar.
Prepare.
Não, eu vou te arrebentar. O Anselmo tem dificuldade de raciocínio, entendeu, Patrick? Você pega rápido. Agora eu vou te arrebentar. Existe na sua vida, nos seus estudos, pode ser na magistratura, uma frase que represente quem você é, que você colocaria numa camisa?
Tem uma frase que ela é bem legal, que fala assim: não há uma estrada real para a felicidade. O que existe são caminhos diferentes. Existem pessoas que são felizes mesmo sem possuírem muitas coisas e outras que são infelizes mesmo possuindo tudo. Essa frase é legal. E tem uma outra, emendando com uma outra frase, que fala assim: eleve a sua visão até que os seus sonhos sejam os mesmos sonhos de Deus.
Muito bom. Muito obrigado. E vamos de novo. Como é que eu faço para ajudar o projeto da arroba Verônica?
Arroba Verônica Amor ao Próximo, tudo junto.
Arroba Verônica Amor ao Próximo. É só eu entrar no Instagram.
É só entrar no Instagram.
Que eu já fico sabendo de tudo.
De tudo.
Como eu ajudo, o que fazer, onde comprar, isso. Se comprar, onde mandar. Isso.
Pode mandar mensagem.
Pode mandar ela. Mensagem.
Isso.
Maravilha. Verônica é a sua esposa.
Minha esposa. Inclusive agora, quem entrar já vai ver tudo que ela fez lá, que ela posta as imagens, entregando os bombons para as crianças.
Maravilha, maravilha. Maravilha. E se eu quiser comprar teu livro, como é que eu faço? Onde é que estão os livros?
Então, no site da Amazon, quem entrar lá, colocar o nome, tem esses dois livros disponíveis. Mundo Real, Reflexões Cotidianas e Por Trás de Tudo.
Online e digital?
Físico, isso.
Físico, tem online também? Tem o Kindle? Online. Tem pro Kindle, se quiser. Kindle. Pô, maneiraço, gostei pra caramba. E o próximo sai daqui a quanto tempo? Aqui é pressão, maluco.
Eu acredito que daqui, pelo menos em um ano no máximo.
Em um ano você consegue... É. Já tem nome?
Eu acho que tem. O nome é...
Vê lá, hein? Vamos mudar depois.
Eu tô querendo botar isso. Porque é a forma de cartas.
Entendi.
Né? Então, acho que... A não ser que mude no meio do caminho.
Pô, legal pra caramba. E você, como é que vai pra te encontrar? A galera quiser te conhecer, conhecer o teu trabalho, é só ir lá em Nilópolis no fórum, né?
Verdade.
Verdade. Quero conhecer até essa pensão lá em Nilópolis. Chapadão faz parte lá do fórum Pavuna. De Nilópolis, não é Pavuna?
Pavuna,
não.
Anchieta.
Anchieta.
É Pavuna, né? Complicado.
Agora tu entendeu, né, Mayara? Caraca, tá igual o Kiko, maluco. E como é que a galera faz pra te encontrar nas redes sociais?
Redes sociais, comecei a ter redes sociais depois que eu lancei o livro, então não é tão antiga, é algo um pouco recente, tipo 2 anos, eu acredito, que foi ali no período da pandemia, depois lançou, Luiz com Z, Alberto, tudo junto, Luiz Alberto 1485.
Luiz Alberto 1485, lá no Instagram. Pô, tem os livros, tem link lá para comprar os livros, tem link, tudo.
Tem vídeo de algumas coisas que eu falo, algumas coisas que eu escrevo também.
Ah, legal, legal. Vamos lá, galera, vamos dar uma olhadinha lá que tem muita coisa legal. Já recebi algumas coisas escritas pelo Luiz, ele escreve bem, inteligente. Deu para ver que a gente costuma escrever como fala, né?
É verdade.
Então, dá para ver que você escreve muito bem. E para encontrar a Mayara, Selma, vai onde?
Ou em Queimados.
Não,
pode ser aqui também.
No Storycast. Não, aqui também. Ou eu, Mayara Reis, B, com Y. Mayara dela é chique.
É chique, né?
A gente começa normalmente às 3. Pra me encontrar a Mayara, tu pode chegar às 3h30, 4 horas.
Olha só, o Instagram dela é aberto, hein?
Não, vou fechar. Ainda tem outro lá. Ainda tem dois, né?
Tem uma frase, né, que falam, né? Até contra o judiciário, mas eu tenho que falar que a Mayara é igual a justiça, né? Tarda, mas não falha.
Como é que ele não vai dizer que não se a prova aconteceu?
Aconteceu, é verdade.
Você foi
pego. Ele é isento. Ele só analisa fatos.
E foi flagrante.
Foi flagrante.
Não tem como, ia ser preso na hora.
Testemunhar contra isso, testemunho, eu vou ser preso, né?
Ia ser preso na hora. Tá com o microfone aí, Patrick Liberato?
Fala aí.
Não vou falar nada, não. Vai encontrar nosso querido Patrick, arroba Patrick Liberato no Instagram. Só que vai devagar, porque ali ele é monitorado. E também conteúdo visual. Você não gosta aqui. Conteúdo visual. Tem, pô, áudio, vídeo, som. Tudo que tu quiser com relação a vídeo e áudio, Patrick Liberato faz pra você. E pra você saber das melhores indicações de livros. Cara, esse maluco meteu mal.
Não, ele deu uma
quebrada.
Né?
Não, ele deu uma quebrada ontem.
Tu tá falando da tireoide?
Cara,
não, mentira!
Não, tá certo, bem demais, pô. Eu te admiro por isso.
É verdade.
Agora tu vai ler livro de anatomia.
Não vou ler.
É só ir lá no Instagram do nosso querido Anselmo Paiva, que é?
Anselmo Paiva.
Vida perereca, quase pulou!
Não tem perereca aqui, é tudo. Tudo é implante. Tudo implantado.
Aí ia viralizar, cara.
Anselmo Paiva, vida mansa.
A perereca quase pulou, cara.
Não tem perereca mais.
Anselmo Paiva, vida mansa.
É. Vida mansa.
Desculpa, Luiz.
Vida mansa, né? Que
a perereca dele já pulou. No...
Já pulou no copo?
Não, Mayara, não pulou a perereca do Anselmo outro dia?
Eu já usei perereca e assim, eu antigamente
É, fim de ano, é, carnaval, ia para Cabo Frio. Uma vez, primeiro dia de carnaval, tava mergulhando na Praia do Forte, quando eu tirei o ginoca assim, a perereca foi, foi embora. Porra, mergulhei pra achar. Passei o carnaval é, sem os dentes de baixo.
Eu fico imaginando quem pegou o peixe.
Pegou, né?
Quem pegou o peixe que achou a dentadura.
Passei o carnaval, cuspi em todo mundo que falava aqui, ó. Esses aqui, ó, não tinha.
Boa história.
Eu fiquei imaginando. Não é mentira, cara. Pô, é verdade.
Ai, meu Deus.
É verdade.
O episódio é oferecimento de ninguém, né? Esse, né?
Esse não, tu esqueceu.
Não esqueci, não. Não recebi o convite aqui da galera. A galera não me lembrou. Eu posso fazer agora. Esse episódio é um oferecimento de First Class,
a maior rede de cama, mesa, banho e sonhos do Brasil.
E também de Mega Shop. Nosso querido Anselmo Paiva quiser, vai dar um descontinho pra vocês, vai lá no Mega Shop. Lá em
centro de Vilar dos Teles.
Vilar dos Teles.
Bem próximo a Nova York.
É isso aí. Beirando Nova York. Atravessou Vilar dos Teles, Nova York, Afeganistão. Tá todo mundo ali. É pertinho, tudo, né? bem pertinho, né? Só você ir lá. Também conteúdo visual, né? Nosso querido Patrick Liberato. Fazendo um comercialzinho dele aqui de leve. E VS Ateliê, que se não disser isso, eu vou
a
ser
casa cai.
Exonerado da minha casa. E pra me encontrar, galera. Fernandão04 Oficial no Instagram. Tem futebol, donos da bola, enfim. Muita coisa legal. Tem a dancinha que o Anselmo tanto admira. Tá lá.
Ridículo.
Ah, legal é passar o carnaval sem dente.
Long time ago.
Galera, agradecer muito, muito mesmo a presença do Luiz Alberto. História muito maneira. Enfim, que sirva de exemplo para muita gente que às vezes acha que não dá, acha que não pode. O ambiente influencia muito, mas você pode ir contra ele. É só você querer, como o nosso verdade. Luiz Alberto quis. E acredito que teve a ajuda de muita gente também, porque sozinho a gente não vai a lugar
não
nenhum.
Não vai a lugar nenhum.
A gente verdade. Não vai a lugar nenhum. Irmão, muito obrigado pela tua presença.
Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado. Adorei o bate-papo, divertido e bem legal. Obrigado mesmo.
Valeu. Esqueci alguma coisa, galera? Não. Um beijo para todos vocês.